Olá a todos, sejam bem-vindos ao 7º episódio da 5ª temporada do Wi-Fi Talks. Eu sou o Samuel Pinto e hoje comigo tenho aqui o Pedro Alves. Olá Pedro, como é que estás? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Olá Samuel, olá a todos os que nos estiverem a ver.
É um grande gosto ter-te cá, Pedro.
Muito obrigado
por teres aceitado o nosso convite. Para quem já reparou, nós estamos de forma presencial a gravar este podcast. É uma experiência piloto que nós vamos arrancar a partir de hoje. Não há garantia se vai ser sempre assim a gravação dos podcasts, mas vamos fazer nesse sentido. Então, para que os podcasts sejam presenciais, e isto acaba por ser positivo não só para quem nos ouve, como também para nós. Isto é, não há aquelas latências.
A interação é diferente.
Exatamente, interação. Depois do StreamYard, por vezes, tem aquelas coisinhas chatas em que nós atropelamos uns aos outros. Então, nesse sentido, vamos arrancar com esta experiência piloto, então, para podermos gravar os podcasts presencialmente. Pedro, nós estamos perto do verão.
Exatamente.
É uma altura em que há muitas pessoas que vão de férias e pretendem comprar novos dispositivos, nomeadamente iPhones, não é?
Sim, porque no fundo, delas.
No fundo, exatamente, no fundo nós estamos aqui é para falar de produtos da Apple e do género. E há uma questão que nós hoje vamos discutir um pouco que tem que ver com o facto de muitas pessoas comprarem, justamente, conforme eu já tinha mencionado, dispositivos da Apple, iPhones, principalmente iPhones, não é? Que é o dispositivo da Apple mais vendido. Agora no verão, na tua opinião, tu eras homem para comprar um iPhone agora nesta altura? Ou esperavas mais uns meses?
Assim,
partilha connosco.
Eu tenho uma opinião muito vincada neste ponto, porque trabalhei no comércio muitos anos e assisti a diversos cenários. Pronto. Eu acho que não há uma fórmula correta, porque ambas as situações, ou seja, comprar ou não comprar, acabam por ter, a meu ver, claro, justificações que as validam. Pronto. Eu costumo dizer que acho que devemos comprar algo quando precisarmos, pronto. Sempre que surge a necessidade. Há muito aquela política, aquela tendência de vamos esperar por campanhas, vamos esperar que saia o próximo modelo, e eu não sou muito apologista disso, no sentido em que muitas vezes estamos-nos a prejudicar, a abdicar de algo que precisamos, à espera sempre da melhor oportunidade.
Pois.
A melhor oportunidade às vezes pode não existir.
Pode nunca acontecer.
Portanto, eu, e falando neste caso específico, e também para não alongar a resposta, se o utilizador precisar mesmo, ficou sem telefone, teve uma fatalidade em que o telefone ficou irremediavelmente avariado, ou seja o que for, eu aí sim justifico ou aceito, ou compreendo, vá, que comprar neste momento um iPhone a cerca de 2 meses ou 3 de sair o próximo, pronto, possa ser efetivamente uma opção. Ou isso, ou em caso mesmo de necessidade pura, ou em caso de ser um negócio muito bom, ou seja, apanhar um equipamento com um grande desconto, que realmente faça com que, mesmo após a saída do novo, a desvalorização que o antigo, ou o modelo atual, neste caso, vá sofrer, não seja suficiente para deixar de compensar a compra. O facto é que, muitas vezes, isto acontecia muitas vezes em loja, quando as pessoas se apercebiam, até surgia na conversa, que estava iminente a saída de um novo modelo.
Já adiavam a compra, se calhar.
Algumas adiavam, mas outras diziam o seguinte: mas um novo modelo vai ser mais caro.
Poxa,
nós entendidos sabemos que isso não se aplica, porque a Apple mantém o mesmo preço nos seus produtos desde o dia de lançamento. Poxa. Até à véspera, ou muitas vezes até ao próprio dia em que o equipamento vai sair de gama. Portanto, isso acaba por ser um falso argumento, porque realmente, a não ser que seja uma promoção específica de alguma loja ou de revendedor,
é
porque se formos olhar ao preço da própria Apple, isso não se aplica de todo.
A partir do momento em que sai um novo modelo, pode é cair o preço do anterior, se já está o novo modelo no mercado.
Exatamente. Ou seja, isso vem reforçar a minha posição que eu ia dar, que é, se é para comprar por comprar, só para ter no verão alguma coisa nova para mostrar, ou para registar as férias, cada um sabe de si, mas eu não acho, do ponto de vista financeiro e mesmo tecnológico, não é?
Não é
se vai ser um modelo, acho que não é sensato, nem faz grande sentido. Portanto, eu não faria, a não ser que fosse numa destas duas condições. Ou precisasse mesmo,
claro.
Ou então fosse uma oportunidade que a perda de valor, quando saísse um modelo novo, não me fizesse grande moça, por assim dizer. Exatamente.
Tu caso tens num pormenor que isto aplica-se exatamente no mundo Android, porquê? Porque tens um topo de gama, não interessa a marca, no modelo Android, e sabes que passado 6 meses, ou 8 meses, ou 10 meses, esses equipamentos baixam de preço.
Exato.
Então é aquela ideia que as pessoas têm E se calhar tem a mesma ideia em relação aos iPhones, mas não. A política da Apple é justamente essa, é manter Exatamente. Sempre os preços até ao lançamento dos novos modelos, e então, como estavas a citar há bocado, aquela, ah, mas eu vou pagar mais. De facto, não vai pagar mais, vai pagar o mesmo preço.
Mas se calhar, e desculpa interromper-te, no caso do Android isso acaba já por se aplicar.
Sim, exato, é o que eu estou a dizer.
Porque, na verdade, as próprias marcas, quer seja nas lojas oficiais, quer seja nos revendedores, a verdade é que às vezes nem meio ano passa já e o preço oficial baixa logo.
Exatamente.
Portanto, aí isso até se acaba por, de certa forma, aplicar essa linha de raciocínio.
E essa linha de raciocínio é aquilo que muitas pessoas têm justamente quando se refere aos equipamentos Apple, que não é verdade tudo, não é?
Mas depois cabe sempre a quem está na loja, ou ser sincero, ou sensato, ou querer fazer pela vida.
Eu não te quero pôr aqui em situações complicadas, não te vou perguntar isso lateralmente.
Não. Mas, aliás, cada caso é um caso.
Claro,
cada
não é, eu estou a dizer isto, mas é brincar.
Claro, exatamente.
Não, a minha opinião também vai nesse sentido. Portanto, essas duas situações específicas que tu mencionaste, não sei, mesmo a necessidade que a pessoa precise de um equipamento para trabalhar, ou seja, para o que for.
É isso.
E que não tenha, ou por algum motivo acontecesse algum imprevisto com o equipamento. Vocês, se ouvirem um ruído, não liguem. Estamos aqui a chegar pessoal.
É um novo interveniente.
É um novo interveniente.
Exatamente. Mas lá está. As pessoas têm muita tendência de comprar ou comprar emocionalmente, em vez de racionalmente.
Qualquer produto.
Acho que todos nós já fizemos isso. Chegamos à loja e muitas vezes até não há o produto que nós queremos, mas nós, com aquele impulso de ter, acabamos por levar outra coisa. Isso está sempre mau resultado.
Pois.
Na hora deixamos a emoção falar mais alto, mas mais tarde é que nos vai cair a ficha, entre aspas, e a razão vai vir ao de cima. E muitas vezes a ficha cai, lá está, 2 meses a seguir, quando a pessoa olha, agora tenho isto, já há um modelo a seguir, e os menos entendidos, que não sabem que todos os anos, em setembro, é anunciado um novo modelo, fora uma exceção ou outra, como foi o caso da pandemia. Muitas vezes já ouvi isto a dizer, os utilizadores nem todos têm de saber isto, é normal, já ouvi muitas vezes este discurso. Ah, estão sempre a lançar modelos novos, ou estou sempre a seguir modelos novos, agora o meu tenho há um mês, já desvalorizou. Não, sai sempre naquela altura. E há outra coisa que as pessoas têm de mentalizar, o dizer, comprei há um mês e já saiu um novo. A Apple não sabe se as pessoas compraram há um mês ou há dois. Ou seja, eles simplesmente tiram aquele equipamento do mercado, dão um período de espera para lançarem um novo. Não, aquele equipamento está à venda até ao dia em que o novo vai surgir, inevitavelmente, isso.
É, mas enfim, é tal situação, conforme eu já estava a dizer, como as pessoas estão habituadas ao universo Android, porque nós sabemos que há muitos utilizadores de Android que migram para iPhone, isso é factual, e várias pessoas mostram justamente essa Exatamente. Realidade, e então as pessoas, como têm essa ideia já pré-concebida de marcas de Android que lançam às vezes telefones de 3 em 3 meses, e há marcas que se fazem.
Sim, sim, sim.
No caso da chinesa Xiaomi, por exemplo, é uma delas, não é?
Sim, em certas gamas isso acontece.
Em que num ano és capaz de ter, sei lá, 7, 8, 9 modelos.
Então, sim, sim. Ou depois tens o modelo do não sei o que é 2020, não sei o que é 2021, não sei o que é 2022.
E às vezes também é um pouco isso que faz confusão a novos utilizadores da Apple. Portanto, às vezes também quando entrarem, digamos, na bolha, vamos claro. Dizer assim, depois também percebem mais ou menos o timing do lançamento dos produtos. E se calhar para futuras compras ou eventuais compras futuras, é assim que eu queria dizer, se calhar já tem mais um bocadinho de racionalidade nessas questões e estão mais instruídos e mais claro. E sabem melhor.
Não é? E quem diz um iPhone diz, por exemplo, um Apple Watch, é exatamente
sim,
a mesma coisa.
Sim, porque todos os equipamentos Apple são anuais, sem dúvida. Sim,
exatamente, o período de lançamento é mais ou menos o mesmo, é ali esse tempo. Claro que estamos a falar, à exceção do Ultra, não é? Mas estamos a falar de um valor menor. No entanto, o valor menor desvaloriza menos, mas também a pessoa pagou menos. É tudo proporcional. Portanto, aplica-se, a meu ver, esse mesmo cuidado. A única surpresa pode ser naqueles produtos em que não há um calendário tão definido. iPads, Macs...
O Mac Pro, por exemplo, e mesmo os Macs também. Os Macs mais...
Não há um calendário tão fixo. Agora, naqueles que nós já sabemos, de lá está...
É normal,
se as pessoas estiverem atentas ao iFeed, em pouco tempo ficam a saber isto tudo direitinho.
Isso é, faz parte, não é? Muito bem. E quem diz iPhones diz outros produtos, lá está, conforme nós estávamos a mencionar.
Sim, exatamente. Acho que há certos paradigmas que devem ser, e nós, como trabalhadores no meio e na comunicação social, neste tipo de
especialidade,
exatamente, temos essa missão, porque cabe-nos a nós, efetivamente, alertar e dar a conhecer às pessoas este tipo de cenários, porque o nosso intuito é informar.
E indo ao encontro ao que estás a dizer, já foram publicados artigos no iFeed, justamente, alertar para essa possibilidade, não é? Às vezes títulos, estás a pensar em comprar iPhone agora? Espera mais um pouco.
Não é? É isso.
E depois tem lá as nuances todas detalhadas do porquê, não é?
Claro.
E portanto é bom que as pessoas estejam atentas, porque se pretendem comprar um equipamento mais recente e vão pagar basicamente o mesmo preço, então...
Sim, na maioria das vezes é o que acontece, pagam o mesmo.
Porque até, mesmo as baixas de preço, em alguns modelos iPhone, mas já é depois de setembro, não é? Portanto, na altura da Black Friday, por exemplo.
Exatamente.
Em novembro, depois, eventualmente, até antes de Natal, poderá existir alguma campanha de alguma loja de varejo física. Tirando isso,
não... Não. Quem comprar na loja da Apple oficial, isso nem acontece. Tanto é que, o que se vê nos últimos anos, a tendência é um dos modelos de topo, no caso os Pros, são descontinuados na loja oficial a partir do momento que sai um modelo mais recente. Ou seja, aí a pessoa, o consumidor, deixa automaticamente e os encontrar ali. A única hipótese é recorrer a lojas.
Sim, lojas de varejo.
Exatamente. Se for comprar um modelo base, um 13 normal, um 14 normal, o que for, como a Apple os mantém, vai na loja baixar o preço. Aí a pessoa ainda se vai sentir mais defraudada porque vai ver no próprio site essa rebaixa um mês ou dois depois de ter dado 900 ou 1000 euros pelo equipamento.
Pois é.
É ingrato. Mas pronto, isto é o que é. No final acaba cada um decidir. Nós estamos aqui para aconselhar.
E a pergunta matadora, tu este ano estás a pensar em comprar algum iPhone em setembro?
Não.
Não?
Não. Os iPhones, nem o iPhone, nem
treta
nem
nenhuma.
Nada. Não. Comprei recentemente um MacBook. E se durar tantos anos como o modelo que eu tinha...
O teu primeiro foi uma máquina.
Diz?
O teu primeiro modelo, o teu primeiro Mac foi uma autêntica máquina. Era Intel, não era?
Era, mas esse meu Mac não foi o meu primeiro.
Então já
foi o meu... Não, foi o quarto. Foi o quarto. Eu comecei
então
com...
Então já tens Mac há muitos anos.
Eu comecei com um Air de 11 polegadas. Comecei com um Air de 11 polegadas. Depois mudei para um Pro de 13.
Uhum.
Exatamente, ainda não era retina, nem nada, era daquele que estava para alterar o SSD, a memória, completamente, o contrário daquilo que vemos agora, completamente personalizável e modular. Depois mudei para um Air de 13, exatamente, vai modelo 2012, 2013, pronto.
Então se calhar era esse que eu conhecia.
Depois mudei para o Pro de 13, que é o anterior a este. E agora sim mudei para o Air de 13, ainda com o M1, que apesar de ser um Air, é muito superior ao Pro de 2015 que eu tive.
Com arquitetura Intel, neste caso. Na altura não havia ARM ainda para...
Era, exatamente. Portanto, neste caso, comprei um Mac, portanto, não estou a pensar comprar iPhone. Pois. Acho também que o valor é proibitivo.
Sim. Eu também, na minha opinião, eu tenho um modelo Pro, mas o meu é um modelo já... Não, o 11 Pro Max. Ele funciona ainda muito bem. Não tive qualquer stress com o equipamento, não tenho... Quer dizer, tive uma situação que nós até já falamos aqui num podcast.
Sim.
E nós também falámos por iMessage, até na altura chegaste-me a dar algumas dicas para resolver o problema. E resolvi o problema através de uma atualização ligada ao macOS. E até à data, o telefone está a funcionar bem. Mas antes disso, ele sempre funcionou também bem, tirando esta exceção, esse acontecimento que deixou-me, enfim, um bocado aborrecido, mas o equipamento em si é muito rápido, não trava, não tem bloqueios, não engasga.
É a magia da Apple.
É, e o telefone é 2019, salvo erro.
Sim, estamos a falar de um Gama 11, já o 12, 13, 14, exatamente, há de ser por aí.
E portanto,
exatamente.
Este equipamento, eu acho que eu vou manter até quando, enquanto ele, aliás, receber atualizações da Apple, depois... Possivelmente, então, aí.
Aproveito, já que estás a dizer, se estamos a falar em trocar, e não é puxar atrás, mas, pronto, complementando,
certo.
outra falsa, como é que eu ia dizer, outro falso argumento que as pessoas costumam meter na cabeça para justificar efetivamente a troca, e a hora que começaste a falar de trocas, é aguardar pelo modelo seguinte, porque vai trazer a especificação X, porque vai introduzir, o próximo é que vai ser... Porque vai trazer a câmara, não sei o que é. Porque vai trazer o USB-C, porque vai trazer qualquer coisa. E o que acaba por acontecer muitas vezes também é um adiar sucessivo da compra, porque se está sempre à espera do próximo. E isto também porque, infelizmente, hoje em dia nós sabemos com muita antecedência que o modelo que vai sair daqui a não sei quantos meses vai trazer isto ou aquilo. E parecendo que não, isso passa lá para fora, mesmo para as pessoas menos informadas, acaba por chegar ao conhecimento de determinadas situações. A questão é tal, quando sai um modelo novo com aquela especificação, já estão a haver notícias do seguinte que vai trazer outra coisa. E a pessoa já fica na dúvida. Resumindo, e é que eu costumo dizer, se a pessoa está à espera sempre de comprar um melhor e ao melhor preço, nunca compra nada.
Aí um detalhe, não acontece nos iPhones, mas acontece nos iPads. Isto é só para as pessoas perceberem. Alguns processadores são lançados ou em portáteis Mac ou em iPads, que agora usam todos o mesmo processador, não é?
Sim,
nós sabemos.
Exato.
E depois, através dos testes de benchmark, aqueles testes sintéticos, já sabemos que aquele processador é o que vai equipar o modelo a seguir, seja computador ou seja tablet, não é? Então, o que é que acontece? Já tens uma ideia mais ou menos da performance do próximo MacBook Air, ou do próximo iPad Pro, ou do próximo MacBook Pro, dependendo dos processadores que são embutidos em cada equipamento.
Já pouca surpresa às vezes.
Não há surpresa nenhuma. Portanto, nós já houve uma geração da iPad Pro que veio equipado com o processador M2, já sabíamos que era aquele processador M2 que iria equipar os MacBook Air, por exemplo. Portanto, o desempenho é muito semelhante. Claro.
Pode haver só algumas nuances, por exemplo, agora como vocês falaram no último podcast, por exemplo, do Air de 13 para o Air de 15 com M2,
sim,
há ali o dois núcleos de GPU a mais no de 15,
sim, bom, acredito que seja mais sentido, não é?
Para suportar, claro, até os pixels extra. Pronto, mas na Genesis isso acaba por ser residual, a diferença de performance.
Obviamente, portanto, que esta lógica não se aplica aos iPhones, porque não há modelos, digamos assim, que partilhem o mesmo só com o mesmo chip, não é? Pelo menos.
Por exemplo, posso dar o exemplo do meu... mas mesmo iPhone, por exemplo, o chip do 13 é o mesmo do 14 e do SE 2022.
Mas excepcionalmente, porque a Apple nunca fez isso.
Fez no SE 2020 e no 11, acho que é o único. Foi só nos SEs, agora que falas nisso, só nos SEs.
Ah,
okay. O primeiro SE é o mesmo do 6S, embora, se fores ver os benchmarks, a performance não é a mesma em todos eles. O SE tem sempre um bocadinho menos,
acredito também por um budget mais baixo,
térmico, não é? Por causa da questão térmica ou algo, claro, do género, do que o 13 e o 14, neste caso em específico. Portanto, acredito que eles façam aí algum tipo de gestão diferente consoante a carcaça.
A nível software, eles limitam um pouco o processador.
O equipamento em si. E também para criar alguma diferenciação.
Obviamente.
Não, isso tudo foi
compras
natural.
Um modelo Pro de 1.300 ou 1.400 euros e compras, sim, o SE de 500, 600 euros.
500, não, exatamente. E tem o mesmo processador de um 13 Pro Max que custava 1.300 ou 1.500.
Pois, é um bocado...
Isso é que é injusto. Isso é que seria injusto. Diga-se.
Sim, mas a verdade também é uma. O SE 2 não é um equipamento que se possa comparar aos modelos para o iPhone, provavelmente.
Não,
é só questão da estética.
Não. De todo. E eu, como proprietário de um, sei perfeitamente ver isso. Mas lá está, por isso é que eu aceito perfeitamente que paguei muito menos. Obviamente que não vou ter a mesma performance de um 13 Pro Max só por causa de ser o mesmo chip a estar ali.
Para as suas necessidades é suficiente, com certeza. Não.
Sim, mais do que suficiente. Claro, não estamos a falar de uma diferença de 50%. Vamos a falar de uma porcentagem...
O SE é mais barato, mais de 50%.
Não, em termos de performance. Sim. A performance não é inferior. É o mesmo chip?
10%, 20%, talvez, não?
Talvez seja por aí.
Mas é uma coisa muito substancial.
É, exatamente. Portanto, não é... É residual, lá está. E num telefone pequeno, faça um telefone grande, acaba por se justificar, tem menos pixels para processar, o ecrã menor...
Isso, o SE 2 é uma excelente compra, o SE 2, o SE 3 e os modelos que virão por aí, é sempre uma boa compra na medida em que tu podes manter no ecossistema da Apple, sem estares a pagar verdadeiras fortunas por equipamentos mais caros, não é? Mesmo os iPhones regulares não são propriamente muito baratos, não é?
Eu gosto de telefones pequenos, e por isso é que tem o SE. Disseste o 2? Não, o meu caso é o 3, é o 2022.
Mas pronto. É o mais recente, seja como for mais
exatamente.
Recente, este ano é que eles provavelmente vão lançar o
alternativa SE, que eu tinha de tamanho reduzido, seria um mini, mas o preço para aquilo que eu aspiro a dar já era proibitivo.
Pois.
Daí a minha opção. Mas sim, concordo plenamente com o que dizes, para quem quer entrar no ecossistema Apple, um telefone que graças ao seu chip, lá está, vai ter muitos anos de atualizações de longevidade, a um preço simpático,
sim,
em comparação com os irmãos mais, mais velhos, pelo menos, pronto, está ali uma excelente porta de entrada.
Última senhor. Questão, para nós também podermos fechar o nosso podcast. Pedro, nós... costumamos, só para fechar esta questão, mas sim, vou lembrar só uma coisa antes de questionar. Nós costumamos, então, em cada podcast, sugerir aplicações. Eu hoje estou na obrigação dos nossos ouvintes e de quem nos está a ver nas plataformas de YouTube de dar duas aplicações, porque no último podcast passou-nos por completo. Se tiveres algum em mente...
Foi sim, senhor. Agora tens toda a razão.
Se tiveres algum em mente, depois, então, era só para te lembrar, que assim pode ser que vais pensando.
Sim.
Então, para partilhar...
Pode ser um jogo?
Pode ser um jogo, claro que sim. Ou até aplicações para Mac ou para iPad. Tudo que esteja dentro do ecossistema da Apple. Então, nós fazemos questão de dar essas sugestões dessa rubrica. E pedimos já desde desculpa. Desde já, desculpa, então, a quem nos está a ouvir e a quem nos está a ver. É verdade. Acontece, são lapsos. Conclusão final para nós fecharmos este podcast, Pedro. Achas que a Apple vai manter o design do atual iPhone SE? Ou será que vai fazer um upgrade, digamos assim?
Não.
O que é que tu achas?
Primeiro, acho que não vai surgir um SE tão cedo. Se surgir, será só 2024, talvez.
Um ano então,
não é? E acho que... não, acho que já está na hora de mudar. A meu ver, uma excelente adição seria ou o design ou do 11 e do 10R, etc., ou mesmo de um dos minis.
De um dos minis?
Ah, 12 mini, 13 okay, mini, okay. Porque já 14 não tem.
Para são ter uma designs opção muito também. Semelhantes aos modelos. Pronto, mais avançados.
Seria, inevitavelmente, por lá, o preço iria ser superior, é certo, mas também já estaríamos na presença de telefones mais atuais,
design mais atual. Eventualmente com o Face ID também, não?
Exatamente, portanto, não, acho que a Apple não vai manter, e eu próprio mesmo gostando daquilo que tem, acho que seria uma decisão que não fazia sentido. É. Já chega.
O design atual está um bocadinho obsoleto, é um facto, não é?
Desde o iPhone 6,
ter um iPhone com um queixo e com uma testa daquele
tamanho. Desde o iPhone 6.
Realmente.
É verdade, eu por gostar não significa que...
É o nosso André que está aqui. Um grande abraço para ele.
Eu por gostar não significa, foi o que eu disse. Eu por gostar e por usar não significa que ache lógico a Apple voltar a fazer o mesmo. São duas coisas completamente diferentes.
Mas isto da Apple tem que ser alguma coisa.
Se eu me importava, não. Provavelmente eu iria comprar.
Eu só disse isto porque ontem nós estivemos a falar sobre o assunto e a opinião dele era um bocadinho diferente.
Não, foi o que eu estou a dizer. Se eu me importasse, era o que eu ia justificar. Comecei a falar. Sim. Se eu me importava, não. E provavelmente até iria comprar. Se tivesse um chip de duas gerações à frente, provavelmente até iria comprar. Agora, se acho lógico, do ponto de vista da abrangência tecnológica que a Apple tem hoje em dia, não, isso não. Portanto, mas eu tenho de separar...
Um aspirador por causa de ele ser bonito?
André, mas bem, isso eu estou a dizer...
Comparar um smartphone a um aspirador? Bem, não,
eu estou a separar a minha opinião pessoal daquilo que eu acho lógico a Apple fazer
sim,
no cómputo geral do mundo.
Do meu ponto de vista, eu concordo com ele. Era isso que a Apple deveria fazer.
É isto. Isto é a minha opinião. Por isso é que eu disse. Se eu comprava, provavelmente sim. Se acho que... Era lógico a Apple fazê-lo, olhando unicamente para a perspectiva da empresa em si e do mundo em que se enquadra, e se calhar já não.
E era um modelo que ia arrebentar com a escala a nível de vendas. Não tenho
a Achas que sim?
O SE, com o design mais recente, sem dúvida.
Ah, com o mais recente sim, com o anterior provavelmente iria comprá-lo eu e pouco mais.
De preferência e com o tamanho do mini e tudo.
Isso sim.
Sim. Também poderia ser uma opção a ter em conta da Apple.
Sim, sim. Com o design mais atual e até do mini... Olha, que é isso, fosse do mini.
Há muita gente, eu tenho muitos colegas meus que gostam do modelo mini precisamente pela sua portabilidade, compacto.
Um preço decente. Mas para a casa dos 600 dólares.
Nunca iria vir por menos de 600.
É, com o design mais recente.
Tirava Face ID, tinha um Touch ID.
É assunto para outras notícias.
Outro podcast.
Exatamente.
Pessoal, nós vamos fechar o nosso podcast hoje.
Falta a
e
aplicação.
Vamos, calma pessoal, faltam as aplicações. Pedro Alves, então, diz-me lá da tua justiça, o que é que tu sugeres hoje então para quem nos está a ver ou quem nos está a ouvir nos podcasts a nível de aplicações?
Vou sugerir um jogo que está disponível no Apple Arcade, mas acho que existe uma versão também para quem não é assinante, que é o Limbo. Uhum. É um jogo indie, acho que é assim que se chama, pronto. Que segue ali a história de um bonequinho que tem de enfrentar uma série de desafios para chegar ao objetivo final, que eu não vou dizer qual é, mas é um jogo interessante, desafiante, que para passar o tempo prende ali o utilizador durante umas horas, mesmo que o utilizador até não se aperceba, e joga-se bem. Eu gostei da experiência, aconselho, Limbo.
Muito bem, só tens essa. Pois eu é que estou em dívida, eu é que tenho duas.
Claro, mas pode ser, se eu me lembrar, pode ser que entre.
Muito bem, eu vou sugerir também um jogo. Normalmente eu sou daquelas pessoas que costuma partilhar aplicações práticas, não é? Para trabalho e coisas do género. Hoje vou partilhar um jogo. Aliás, vou partilhar dois e já fica a situação resolvida no meu caso. Embora seja a mesma sequela. É o Horizon Chase e o Horizon Chase 2. Portanto, é um jogo de corridas com um estilo retro. Faz lembrar aqueles...
Já sei qual é.
Aqueles jogos de corrida que havia nos anos 80, nos 90, sim, naquelas sim, máquinas sim, arcade,
sim,
lembras?
Exatamente, sim.
E é um jogo de uma produtora brasileira, que é, já não me recordo agora o nome, mas também não importa. O Horizon Chase está disponível na App Store, e até mesmo para outras consolas normais, e para Android também está disponível. No entanto, o Horizon Chase 2 é exclusivo do Apple Arcade. Talvez neste ano chegará às consolas e ao PC. Mas eu sugiro então, para quem gostar de corridas de carros estilo retro, um jogo extremamente viciante, não só o primeiro, o Horizon Chase, como a versão, para quem é assinante do Apple Arcade, então, o Horizon Chase 2. A minha filha tem 5 anos e adora estes jogos, e um beijinho para ela, provavelmente irá-me ver, e eu passo bons tempos com ela a jogar este jogo, e também a quem nos está a ver, ou quem nos está a ouvir nas plataformas de podcast, estas são as minhas sugestões. Da próxima vez, no próximo podcast, o Nuno vai estar comigo e aí ele vai ter, então, sugerido duas aplicações, a desta do podcast que vamos gravar, naturalmente, e então a que ficou esquecida. Meus amigos, sigam as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn e TikTok. Também TikTok. Se curtam lá, eu tenho que criar uma conta no TikTok. Curtam lá os vídeos de TikTok. São sugestões que os nossos visualizadores de TikTok podem
seguir e pôr em prática.
É isso. E então, o nosso código QR...
Mais para baixo, exatamente.
Está ali. Se quiserem fazer o scan agora para saber todas as novidades de ifeed.pt. Estão lá todas as novidades do Universo Apple em português, no nosso português. Sigam-nos no YouTube também, se nos estiverem a ver, deixem aquele like matador, também dá-nos jeito então para nós
sermos... o algoritmo
usar alguma coisa.
Em breve no TikTok, não perca.
Isso é o que nós vamos ver, vamos lá ver. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado. Pedro, muito obrigado por teres aceitado
obrigado,
o nosso
convite.
Foi um enorme gosto estarmos aqui todos juntos.
Muito obrigado.
Para desfrutar desta conversa. Um grande abraço a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Fiquem bem, até à próxima. Tudo bom.
Tchau.